No momento em que nós somos relembrados que só no nome de Jesus nós encontramos salvação, nós continuamos nessa noite a série de mensagens que temos feito aqui sobre como eu posso evangelizar a minha família. Como eu posso falar de Jesus para os meus entes queridos. Como eu posso agir de modo que eles percebam que há algo diferente em mim. E que a minha vida com Jesus é muito, muito melhor e mais transformada do que qualquer outra coisa que eu tinha antes. E em nossa série sobre essas mensagens, nossa série de mensagens sobre esse assunto, nós temos tratado sobre como demonstrar amor e humildade, tanto nas nossas palavras quanto nas nossas atitudes. Hoje pela manhã, nós vimos como nós podemos demonstrar humildade através das nossas orações, através das nossas ações, e principalmente naquilo que nós falamos e na maneira como nós paramos para ouvir o que os nossos familiares têm a dizer. Muitas vezes a arte de ouvir tem sido esquecida em nosso meio. Nós gostamos muito de falar, de mostrar a nossa opinião, mas esquecemos de ouvir a outra pessoa. De tentar entender quais são as mágoas, quais são os traumas, qual é a história de vida que leva a outra pessoa a ainda não querer ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Mas há algo que nós começamos a falar um pouco hoje de manhã também, e que merece uma melhor ênfase agora pela noite, que nós devemos levar em consideração quando estamos evangelizando os nossos familiares, que é a questão do tempo. Querendo ou não, irmãos, testemunhar a nossa família abre portas para inúmeras oportunidades de viver debaixo de uma certa tensão. Nós amamos os nossos familiares, mas parece que eles não se incomodam. Nós nos importamos com eles, mas às vezes nós realmente precisamos de um tempo. Eles exigem de nós o máximo de paciência, mas não estão dispostos a nos dar essa mesma paciência. Talvez seja melhor testemunhar aos poucos, mas na tirania da urgência que nós vivemos, nós queremos que tudo aconteça rápido e logo. Existe muito tempo, e a abundância do tempo nos liberta para caminhar de forma gradual, mas a natureza passageira do tempo nos clama a insistir nessa questão. Muito provavelmente nós veremos os nossos parentes de novo e de novo e mais uma outra vez. Mas nós podemos parar e nos perguntar: será que nós os veremos no céu? Com algum grau de certeza, nós presumimos que eles estarão presentes no próximo encontro de família. Mas com uma certeza muito melhor, nós sabemos que eles não viverão para sempre. E tudo isso nos leva a buscar alguma fórmula, algum jeito. Nós ansiamos por um método evangelístico que dê certo, que seja garantido para usar com todos os parentes, com cada parente em qualquer situação. Mas como temos dito aqui, não existe uma fórmula. Não existe um cronograma. E nessa noite, em vez de se angustiar, eu quero tentar encorajar o seu coração. Porque o Deus que nos chama a viver no tempo, vive fora do tempo. Nós sentimos o peso dos prazos, mas Ele nunca sente. Nós ficamos impacientes, mas Ele não é sujeito a essa fraqueza. E correndo o risco de parecer ainda mais repetitivo e banal, nós precisamos lembrar que testemunhar aos nossos familiares exige bastante sabedoria de nossa parte. Saber quando falar mais e quando se calar. quando se resguardar? Quando nós devemos usar uma abordagem de longo prazo? Ou quando nós devemos chamar alguém a alguma decisão? Decidir quando trabalhar a questão gradualmente ou quando entregar toda a nossa mensagem de uma só vez. Tudo isso vem de caminhar junto com o Senhor, dependendo do seu Espírito e orando por sabedoria a cada vez que nos encontramos com os nossos familiares, a cada passo que nós damos. Mas descanse numa coisa. Deus deseja que a sua mensagem seja levada adiante. Ele anseia por ver as nossas famílias salvas. E Ele escolhe usar porta-vozes imperfeitos para levar o seu evangelho perfeito, a sua palavra perfeita. E tudo isso, irmãos, leva tempo. Tudo isso leva tempo. Para nós pensarmos melhor sobre tempo, talvez seja útil lembrarmos um pouco dos vídeos que nós tanto compartilhamos no Facebook. Se você me segue no Instagram, no Facebook, sabe que eu gosto muito de cozinhar. Volta e meia, vê alguma foto de alguma comida que eu fiz. E tem estado cada vez mais em moda no Facebook aqueles vídeos sobre alguma receita do TasteMade, do Tudo Gostoso, que vão te ensinar a como fazer algum prato. Mas você já percebeu o quanto eles aceleram o tempo nesse vídeo? Outro dia eu estava assistindo um vídeo sobre como fazer uma picanha e temperar alguma coisa assim. E então o vídeo pedia: deixe marinando a carne durante 2 dias. Só que 2 segundos depois a gente já via a carne sendo retirada da geladeira e indo para o forno. E 4 segundos depois já tinha alguém comendo essa carne. Então, o tempo, ele é muito apressado, acelerado nesses vídeos. Mas vejam, nós sabemos que cozinhar não é algo instantâneo. O tempo, tanto na preparação quanto na espera, torna cozinhar uma experiência ou deliciosa ou desastrosa. Os irmãos sabem também que geralmente as receitas são divididas em 2 partes. Uma primeira parte que vai listar os ingredientes e as quantidades, e uma segunda parte que te diz como misturar esses ingredientes, durante quanto tempo eles devem descansar, ferver, marinar, qual é o calor que eles devem assar no forno, enfim, muitas informações assim. Em outras palavras, essa segunda parte te informa o procedimento. Mas perceba que se você tivesse apenas a lista de ingredientes, as chances de você preparar aquele prato daquela maneira seriam mínimas. Você precisa das 2 partes da receita. E a questão do tempo na segunda parte da receita pode consagrar ou arruinar o produto final. Da mesma forma, o processo de evangelização pode ser comparado a seguir uma receita. Algumas pessoas vão achar que ele só abrange uma lista de fatos ou de doutrinas, aquilo que você deve falar, ou seja, os ingredientes que precisam ser comunicados, e não um procedimento de como misturar esses ingredientes, como entregá-los, quanto tempo isso vai demorar. O tempo de todo o processo. Mas apesar de ficarmos impacientes, tanto na cozinha quanto no evangelismo, o tempo pode ser o nosso melhor amigo nesse processo. Assim como alguns sabores precisam apenas de tempo para serem apurados, algumas verdades também precisam apenas de tempo para ganhar espaço no coração das pessoas. E às vezes, irmãos, o tempo de Deus é muito mais lento do que o que nós gostaríamos. Portanto, se nós fôssemos comparar o evangelismo a alguma receita, eu diria que existem três duplas de ingredientes que precisam de tempo para que o seu efeito seja completo. Três duplas de ingredientes que precisam de tempo na hora de nós evangelizarmos os nossos familiares. A primeira dupla é a graça e o sal. Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Veja aí o irmão que está do seu lado, se ele tem Bíblia. Se ele não tiver, compartilhe sua Bíblia com ele. Ajude-o a encontrar o livro de Colossenses. Ali no Novo Testamento. Colossenses, capítulo 4. Nossa ênfase estará nos versos 2 a 6. Aqui Paulo está chamando os colossenses a se esforçarem pessoalmente para alcançar pessoas. Vejam bem o que Paulo diz aos colossenses. Colossenses capítulo 4, versos 2 a 6, diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Talvez nós nunca imaginávamos que a Bíblia nos dá uma receita sobre isso, né? A vossa palavra seja sempre agradável, seja sempre cheia de graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O discurso da graça, irmãos, atrai as pessoas, faz com que as pessoas queiram nos ouvir mais. Dá às pessoas a impressão de que por trás da nossa mensagem há algo bom. Por trás das nossas palavras há uma boa mensagem que poderia tornar a sua vida melhor. Como nós temos dito aqui, nós vemos muitos discursos que na verdade são ríspidos, são condenatórios, são insultantes, são repulsivos. Por isso Paulo coloca que nós devemos ter palavras agradáveis. Muitos dos nossos parentes provavelmente já ouviram palavras que não são tão agradáveis assim. E por isso se fecharam ao Evangelho. Quando o nosso discurso é temperado com sal, o gosto dele é bom. O sal destaca o sabor das outras coisas. Ele dá às pessoas a impressão de que a mensagem por trás das palavras pode satisfazer a sede. E qual é o contrário de um discurso temperado com sal? É aquele discurso que seria um pouco chato, meio irrelevante, estranho, desagradável. Quantas vezes nós mesmos já provamos esse tipo de discurso? E alguns de nossos parentes também tiveram de suportá-los também. Quando nós falamos sobre trabalhar com o tempo, levando graça em nosso discurso, a bênção do tempo pode libertar-nos para desenvolver a evangelização de forma gradual. Você pode iniciar esse processo, ver como as pessoas vão respondendo, e em seguida adicionar um pouco mais da sua mensagem e esperar o retorno das pessoas antes de prosseguir. É isso. Pouco a pouco pregando o evangelho. Assim como nós temos algumas receitas que vão te falar: olha, coloque apenas metade desse ingrediente, e depois que você mexer então, aí adicione a outra metade. Assim também pode ser o nosso evangelismo. Vá falando gradualmente sobre o evangelho. Uma segunda dupla é a verdade e a bondade. O processo de evangelização pressupõe que a boa notícia que nós estamos levando é realmente boa. Nós precisamos dizer às pessoas que o evangelho é verdadeiro, mas não só verdadeiro. O evangelho é bom. Muitos de nós, provavelmente, já temos um testemunho pronto na nossa cabeça de o que falar quando evangelizar. Contar como é que nós nos tornamos cristãos, como é que nós conhecemos a Cristo. Compartilhar como era a nossa vida antes de abraçar a fé e como nós estamos agora, como nós nos convertemos, como nossa vida é diferente. Mas além de algo cronológico, de mostrar como a nossa vida se transformou, nós precisamos de uma descrição também qualitativa. Nós devemos contar não só a história de como nós nos tornamos cristãos, mas também a história de por que o Evangelho é tão bom, por que ele faz tanta diferença na minha vida. Nós devemos dizer aos nossos parentes que o Evangelho afeta não só lá na frente. A mensagem que nós levamos não é só para garantir que as pessoas vão para o céu. Ela não tem a ver somente com o nosso destino eterno, ela tem a ver com o nosso presente, com o aqui e o agora. O evangelho é tão bom que ele nos torna melhores cônjuges, melhores pais, melhores amigos, melhores cidadãos. Ele nos dá esperança, não importam as circunstâncias. Ele traz alegria, ele traz propósito, traz significado e traz conforto. É isso que nós acabamos de cantar quando nós cantamos Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o nosso coração. Se nós compartilhamos detalhes de como o Evangelho age já em nossa vida, nós comunicamos então que ele é verdadeiro e é bom também. Isso, irmãos, mais uma vez, leva tempo. E a terceira dupla que também nos exige tempo é a confiança e o descanso. Se você está resistente a descansar no tempo de Deus, confesse isso a Ele como uma falta de crença na bondade, no poder ou na sua graça. Peça a Ele para inundar o seu coração com gratidão pelo que Ele já tem feito em sua vida. Arrependa-se do orgulho que há em seu coração, que muitas vezes traz à nossa lembrança uma espécie de mérito ao fato de nós sermos tão sábios, tão cheios de virtudes, tão dispostos a nos arrependermos. Ore para que Deus o ajude a encontrar descanso nele e não na conversão rápida da sua família. Talvez o tempo necessário, irmãos, para trabalhar na sua família, para atraí-los ao Salvador, seja o mesmo em duração e em intensidade. O mesmo tempo que Deus levou para trabalhar na sua vida. Por isso, ceda o controle, pare de fazer exigências a Deus e abandone a idolatria de colocar as pessoas e o tempo acima de Deus. Por outro lado, nós também não podemos deixar de encarar a questão de frente e considerar que esperar dói. Esperar dói. Mas talvez seja exatamente por isso que Paulo diz aqui aos Colossenses, para que eles perseverem na oração. A palavra aqui, perseverar, implica um rigor, uma devoção. É preciso muito mais do que ter força de vontade, é preciso muito mais do que fazer uma lista de orações, de pedidos de oração. E cá entre nós, o problema da oração é que é muito fácil desistir dela. A essência, então, de suplicar a um Deus invisível para operar um milagre invisível em um mundo visível, nos predispõe à decepção e ao cansaço. Mas note que Paulo continua no seu encorajamento para perseverarmos na oração, vigiando com ações de graças. Quando nós oramos, nós precisamos olhar para os sinais da obra de Deus na nossa vida. Precisamos demonstrar gratidão sempre que vimos a sua mão trabalhando. Uma atitude de vigilância e de ação de graças nos impulsiona a continuar orando, às vezes até mesmo em meio às lágrimas e à dor. Até mesmo em momentos de ira, em momentos em que a gente não aguenta mais esperar. A oração, irmãos, precisa muito mais de honestidade do que de uma polidez nas palavras. Por isso, não tenha medo de fazer orações como essas daqui. Senhor, eu estou cansado de orar a mesma coisa todos os dias, mas eu vou continuar. Jesus, eu sinto vontade de desistir, mas obrigado por não desistir de mim. Pai, eu vejo sua mão operando. Tudo que eu peço e tudo que eu queria é que ela operasse também no meu filho, na minha mãe. Deus, eu acredito. Ajuda-me na minha falta de fé, na minha incredulidade. Ajuda-me. A oração precisa muito mais de honestidade do que de polidez. E isso leva tempo. E antes de nós caminharmos para o final de nossa mensagem, eu quero direcionar uma palavra aos pais que às vezes intensificam um pouco sua culpa e tornam a espera ainda mais difícil. Isso porque há um texto bastante conhecido na Bíblia, irmãos, que nos gera uma pressão muito grande. Provérbios 22, 6. Um texto bastante conhecido, ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Essa parece uma garantia inviolável de que se os pais fizerem um bom trabalho nos anos de formação, ali na infância, os filhos nunca vão se perder. Ou se isso acontecer, vai ser temporário, uma hora eles vão acabar voltando. Mas nós sabemos que nem sempre é isso que acontece. O que fazer então, irmãos? Como é que eu posso ler esse versículo confiado em sua verdade? Confiado de que aquilo dali é uma palavra de Deus para mim? Lembre-se que um provérbio não é uma promessa. Os provérbios expressam ideias aceitas como verdadeiras em geral. Eles são declarações sábias sobre como a vida normalmente funciona. Mas eles não são promessas que se conservam verdadeiras e sem exceção. Ora, basta nós pensarmos aqui, provavelmente você sabe de alguém que tem um filho que se desviou do caminho, por mais que tenha sido criado a infância inteira na igreja. A gente não precisa ir tão longe, nós temos no meio de nossos jovens mesmos, pessoas que cresceram da igreja, pessoas que estão sentadas onde vocês estiveram, onde vocês estão. Pessoas que ouviram mensagens, que participaram de escola bíblica dominical, que desde crianças ouvem: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Pessoas que foram crescendo e então se desviaram de uma maneira que parece que não há retorno. Se desviaram do caminho de maneira fatal. São diversos, inúmeros os casos. Mas vejam, mesmo que existam exceções, e sejam muitas exceções para esse provérbio, isso não quer dizer que ele não seja verdadeiro. Essas exceções vão nos mostrar justamente que o provérbio não é uma promessa, não é uma garantia universal. Por isso, sim, nós devemos instruir os nossos filhos, instruir a criança, alertar a criança no caminho em que ela deve andar, com uma grande expectativa de que, mesmo quando ela envelhecer, ela não se desviará desse caminho. Quando isso de fato acontece, nós devemos nos alegrar, agradecer a Deus e aproveitar o fruto que vem da bênção da criação daqueles pais. Nós podemos nos deleitar no fato de que os nossos filhos são poupados das trágicas consequências da vida desregrada. Mas nós não devemos colocar a nossa confiança somente nisso. Se nós o fizermos, nós nos tornamos propensos ou a levar o crédito, se os nossos filhos se saírem bem, ou a intensificar a nossa culpa, acumular uma culpa que é até paralisante para nós, se eles se saírem mal. Por isso, dê tempo ao tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E por fim, irmãos, eu quero relembrar um pouco com vocês uma história que nos é contada no Evangelho de João. Volte sua Bíblia aí para o Evangelho de João, capítulo 3. Quando Jesus se encontra com um personagem muito curioso, que é Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quando Jesus diz a Nicodemos que ele deveria nascer de novo, Nicodemos estranha aquela expressão e Jesus diz bem assim, veja aí, João capítulo 3, versos 7 e 8. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. Nós não o vemos. Nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, como ele está agindo. Nós só sabemos que ele age. Se você continuar lendo o Evangelho de João, vai perceber que Nicodemos aparece, além do capítulo 3, mais duas vezes neste Evangelho. Primeiro nós temos aqui, ou seja, três vezes ao todo, né? Primeiro nós temos aqui Nicodemos vindo a Jesus de noite, confuso sobre essa questão do novo nascimento. E então ele reaparece no capítulo 7 e vai expressar ali de uma forma branda uma divergência com os líderes judeus, aqueles que eram seus colegas. Então notem, certamente algo já estava acontecendo na vida de Nicodemos. João não nos conta onde é que Nicodemos esteve, o que é que Nicodemos ouviu nesse meio, nesse período. Alguma coisa está acontecendo, o Espírito está agindo. E então, depois do capítulo 7, Nicodemos só volta lá no capítulo 19, quase no encerramento do Evangelho, levando especiarias para ajudar José de Arimateia a preparar o corpo de Jesus para o enterro. Então vejam, Nicodemos aparece em três momentos, mas João nunca nos conta o que nós gostaríamos de saber, que é o que aconteceu nesse meio tempo com Nicodemos? Como é que a vida dele foi se transformando? Como é que o coração dele foi sendo aberto para a mensagem de Jesus? Essa narrativa, irmãos, deve nos trazer encorajamento. Talvez Deus esteja trabalhando na vida dos nossos familiares de forma silenciosa. Talvez Deus esteja trabalhando de forma que pareça que nada esteja acontecendo. Isso não deve nos levar a ficar acomodados e a não fazer coisa alguma. Mas isso pode nos ajudar a confiar no fato de que acontecem muito mais coisas do que aquelas que nós podemos ver, do que aquelas que nós podemos enxergar. Nesse meio tempo, enquanto nós damos tempo para o Espírito Santo agir em nossa família, nós podemos nos voltar à oração e pedir que Deus nos ajude a encontrar a combinação certa entre ousadia, sensibilidade e graça. Espere o tempo de Deus, irmãos. Espere o tempo de Deus. Que Ele te use na sua família. Amém?